Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História nesse formato bem simples e autoexplicativo, tá no nome? Em meia horinha você pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje nosso episódio é sobre a Guerra de Canudos, um dos conflitos mais sangrentos da República Brasileira. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter do podcast, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. E claro, né, quando você compra uma camisa ou uma caneca, você está apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E nessa semana eu falei um pouquinho sobre o conceito de messianismo, né? Esse movimento que acredita que um messias vai chegar, tipo o Contestado, próprio Canudos, né? Também falei de sebastianismo, enfim. Troquei uma ideia muito legal. Se você quiser ouvir esse episódio e se você também quiser me ajudar a continuar fazendo podcast e tiver condições para isso, sinta-se convidado, beleza? Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais bobo, mais de humor, com o Alexandre Níquel. Ouve lá depois, porque eu acho que você vai gostar. E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter e no Instagram. E segue o Instagram do podcast também, é @historiaemmeiahora. Agora, bora começar a falar sobre catolicismo, literatura, sertão e corno. Pois é, corno. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Como que o poder público interpreta a organização da população diante de uma injustiça? Qual é um dos fatores essenciais para entendermos como funciona a política aqui no Brasil? Como vocês já ouviram hoje, o nosso assunto é a Guerra de Canudos, um dos conflitos mais sangrentos aqui do nosso país e que, infelizmente, pouca gente ainda conhece. Esse é um daqueles episódios que muitos de vocês pediram e foi até legal porque é um tema que eu sempre tive muita vontade de falar. E como vocês vão ouvir, falar sobre Canudos é falar sobre um Brasil do final do século XIX. Sim, é. Mas ao mesmo tempo, é falar também do Brasil de hoje, de 2021. Falando assim, pode até parecer uma coisa boa, mas infelizmente é algo totalmente oposto. Quando estudamos Canudos, estamos nos colocando de frente a vários temas que se interligam: religiosidade, política, poder, questão de terras no Brasil, enfim. É uma mistura que, para muitas pessoas, resume muito bem boa parte do nosso país. Para compreendermos esse conflito, que ficou conhecido como Guerra de Canudos, precisamos olhar para um evento que aconteceu alguns anos antes e que foi muito importante para a história do Brasil, a Proclamação da República. Aqui no feed do História Meia Hora, já temos um episódio explicando direitinho o que foi esse processo. E vai ser muito legal se você ouvir esse programa depois que você terminar esse daqui, beleza? Bom, mas se você é ouvinte novo, não precisa parar o episódio porque eu vou fazer um resumão, beleza? Como vocês sabem, o Brasil foi uma monarquia, mas em 1889, a família real sofreu um golpe do exército e de algumas camadas da elite também. Como falamos naquele episódio, existem alguns motivos que são dados para explicar as causas da queda da monarquia. Um desses motivos é religioso. A Igreja Católica entrou em alguns atritos com o imperador Dom Pedro II, e isso foi enfraquecendo seu governo. Isso aconteceu porque, como o Brasil era um país muito grande e sempre foi muito diverso, em diferentes locais do país, o catolicismo era praticado de uma forma diferente. E diferente é até uma palavra bondosa, porque vão surgir vários movimentos que serão chamados de movimentos messiânicos no final do século XIX e início do século XX, onde determinado líder religioso terá uma prática totalmente contrária àquilo que o catolicismo oficialmente realmente pregava e permitia. Bom, mas antes da gente chegar lá, tenha isso em mente. A Igreja Católica estava atuando fortemente no Brasil para corrigir algumas condutas que eram consideradas erradas. Esse processo ficou conhecido como romanização da Igreja. Beleza, mas como que uma cidadezinha no sertão da Bahia entra nessa história? Aliás, o que é Canudos? Bem, como eu acabei de falar, Canudos é uma pequena cidade no norte da Bahia, que é bem próxima das divisas com Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Infelizmente, na segunda metade do século XIX, a população estava passando por grandes dificuldades nessa região. Esses problemas foram causados por uma soma de fatores. Em primeiro lugar, conforme o Nordeste foi perdendo seu protagonismo econômico no Brasil com o fim do ciclo do açúcar e dando cada vez mais espaço para o café e o leite do Sudeste, a população foi empobrecendo. Imagina, né? Uma região que anos antes era próspera acabou perdendo seu protagonismo no país, tanto político quanto econômico, para o Sudeste. Mas ó, eu não quero dizer que Canudos era uma potência econômica, não é isso. É que o simples fato de estar próximo aos centros econômicos é algo muito positivo para a economia local. Afinal, a capital do Brasil ficava no Nordeste. Bem, em segundo lugar, além desse fator econômico, Canudos estava passando por um período de grandes secas, fazendo com que boa parte daquilo que era produzido na área não prosperasse. Para uma sociedade que está intimamente ligada à terra, ter esses problemas de seca é algo extremamente prejudicial. E para piorar, Canudos ainda vivia uma realidade muito complicada, mas agora na área política. O coronelismo, senhores. O coronelismo é uma forma de domínio político e econômico dos coronéis / fazendeiros em uma determinada região. Esses coronéis fazendeiros eram aqueles donos das terras de uma região específica, e a grande população apenas trabalhava nessas terras e tinha alguma forma de pagamento, aluguel ou um empréstimo. Esse conceito é muito importante não só para entendermos esse episódio, mas também para entendermos boa parte da história do Brasil, porque vai ser através do coronelismo que essas pequenas elites também se tornarão lideranças políticas, e muitas vezes a própria lei. Mas se você precisar guardar uma única palavra sobre o coronelismo, grave essa aqui: terras. Os caras eram os donos das terras em que a população trabalhava. Ponto. Essas três coisas representavam muito bem a realidade da grande população de Canudos. Eram pessoas pobres, que viviam longos períodos de seca e que não tinham nenhum acesso às terras. Mas havia ainda um quarto e último problema. Quando a República foi proclamada, a promessa era de que o avanço tecnológico e econômico chegaria a todo o país. Mas, na prática, não foi nada disso que aconteceu. O que rolou, na verdade, é que a população do sertão e dos lugares mais afastados dos grandes centros foram simplesmente esquecidas nos projetos republicanos e de modernização. Todos esses fatores combinados contribuíram para gerar um sentimento de revolta e também uma organização da população de Canudos. O que faltava a eles era apenas uma liderança. Uma liderança que representava o próprio Deus na Terra. Eu estou falando de Antônio Conselheiro. Querendo ou não, sempre que falamos em um movimento político, as lideranças se sobressaem. No caso de Canudos, não será diferente. Na verdade, quando falamos de Canudos, não podemos deixar de falar da figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro nasceu em 1828, em Quixeramobim, no sertão do Ceará. Filho de um casal de pequenos comerciantes, e a sua família era bem humilde. Desde pequeno, Antônio Conselheiro foi incentivado a buscar uma vida religiosa, para que futuramente assumisse algum tipo de cargo de sacerdote dentro da igreja. Naquele período, quando uma família era muito humilde, a igreja e o exército eram as duas principais formas de fazer com que seus filhos tivessem uma vida melhor que a sua. A vida de Antônio estaria intimamente ligada à religião, mas não da forma que a sua família pensava. Antônio perdeu sua mãe em 1834 e seu pai em 1855. E, portanto, ele precisou cuidar dos negócios da família para se manter. Porém, em 1857, vai acontecer algo que é importantíssimo para sua vida. Ele se casa com uma jovem chamada Brasilina Laurentina de Lima. Geralmente, quando falamos da vida amorosa de algum personagem aqui no História em Meia Hora, é como uma curiosidade, né? Ou simples informação. Mas esse não é o caso. Falar do casamento de Antônio Conselheiro é parte fundamental para entendermos tudo o que aconteceu mais à frente. Quem é casado ou mora junto com alguém sabe o tamanho dessa decisão. Responsabilidade, companheirismo e compromisso são os pilares de qualquer relação. Mas, infelizmente, esse último ponto aí ficou faltando no casamento dos dois. Eu digo isso porque no ano de 1861, Antônio Conselheiro flagra sua esposa o traindo com um policial militar da região. Pois é, Antônio Conselheiro foi corno. Mas, gente, o ponto aqui não é fazer piada. É falar que essa traição vai devastar o Conselheiro, galera. O cara se sentiu tão humilhado que ele saiu da sua casa e começou a vagar pelo sertão. E se antes ele era um comerciante e um cara mais pacato, a partir dessas peregrinações, até a sua profissão vai mudar. Conselheiro, por onde passar, irá construir igrejas, cemitérios e pregar mensagens religiosas. As pregações religiosas se tornarão sua principal marca. Ele ficará conhecido em todo o sertão nordestino. Como eu falei mais cedo, a miséria e a vida precária da população foram fatores que contribuíram para que mais pessoas o seguissem. Mas além disso, as pregações de Antônio Conselheiro formavam uma comunidade em torno dele, e algumas pessoas até relataram presenciar alguns milagres. Esse burburinho fez com que a Igreja Católica prestasse mais atenção na mensagem que Conselheiro pregava e nesses supostos milagres. Vale dizer que até hoje, nenhum desses milagres foi oficialmente reconhecido pela igreja, tá? Mas para a comunidade local, isso nem importava. Antônio Conselheiro estava se tornando um líder religioso ao mesmo tempo em que sua comunidade crescia. Desde que começou a peregrinar pelo sertão, em 1861, os primeiros registros de seus grupos só começaram a aparecer e chamar a atenção mais tarde, em 1874. Mas, a partir de então, o número de seguidores só aumentou. Antônio Conselheiro se mostrou um líder extremamente carismático e habilidoso em agregar o seu público. Inicialmente, Conselheiro possuía por volta de 230 seguidores, mas conforme o grupo aumentava, crescia também a necessidade de ficar em um lugar fixo. Em 1893, quando o Conselheiro já tinha 65 anos, ele se fixou em uma fazenda abandonada em Canudos, sertão da Bahia, e a partir daquele momento, essa fazenda abandonada foi batizada de Belo Monte, a cidade santa de Antônio Conselheiro. Ao longo de todo esse período de peregrinação, Conselheiro serviu como uma espécie de esperança para as pessoas que o acompanhavam. Juntos, esse grupo faziam pressões em políticos locais para exigirem alguns direitos e acesso às terras. Mas foi a partir de Belo Monte, em Canudos, que Conselheiro passou a chamar ainda mais a atenção das autoridades. A historiadora Lilia Schwartz explica muito bem isso que eu quero dizer, se liga só. Abre aspas. É certo que Canudos se tratava de uma experiência social e política distinta daquela do governo central republicano. O trabalho no arraial baseava-se no princípio de posse e uso coletivo da terra e na distribuição do que nela se produzia. Todos que lá chegavam recebiam gratuitamente uma porção de terra onde podiam viver e trabalhar. Havia plantações diversas, criação de gado e animais de montaria. Fabricava-se também couro curtido. O resultado da produção era dividido entre o trabalhador e a comunidade. Fecha aspas. Só ouvindo isso aqui, já dá para entender como o grupo liderado por Antônio Conselheiro atraía tanta gente, né? Se vocês se lembram bem, essa região era marcada por uma pobreza extrema, falta de acesso a terras para produção e algumas vezes as pessoas não tinham acesso à terra para o próprio sustento. É por isso que esse modelo de repartição de terras sem a necessidade de pagar impostos, essa parte é muito importante, atraiu milhares de pessoas. Existe uma estimativa que mostra que provavelmente 24 mil pessoas passaram por Belo Monte. Dessa forma, os habitantes de Belo Monte se tornaram um grande problema para o governo local e também para o governo federal. Esse grupo gigantesco era uma ameaça, principalmente pela questão da ocupação das terras que as elites locais estavam preocupadas em perder. Pensa comigo, gente. Em uma sociedade tão ligada à Terra, e que esse patrimônio era exclusividade de tão poucas pessoas, existir um grupo como o de conselheiro era uma afronta muito grande aos mais poderosos. Belo Monte era sinônimo de prejuízo e perda de poder. E isso, gente, as elites não aceitariam. Esse estilo de vida em Belo Monte irá causar uma guerra muito sangrenta. Ainda vamos falar mais sobre a Guerra de Canudos, mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre messianismo, resistência, massacre e até esgoto. Segura aí, que é um minutinho só. Quando se é um líder político, é praticamente impossível não conseguir também atrair um grupo de inimigos, né? Os inimigos de Antônio Conselheiro eram pessoas poderosas. Como vimos no bloco anterior, um dos primeiros embates que Conselheiro teve foi com as lideranças locais que estavam preocupadas em perder suas terras. Os coronéis da região investiram pesado em tentativas de invasão a Belo Monte para tentar acabar com aquela farra, entre aspas, era isso que eles diziam. Porém, quando se tem um estilo de vida como aquele, os próprios moradores vão lutar para garantir que aquilo que eles conquistaram a duras penas continuassem com eles. Além do próprio instinto de sobrevivência, não podemos deixar de falar que Antônio Conselheiro era um líder extremamente carismático, que dava tanto o pão e a terra, quanto a mensagem espiritual. Esse tipo de liderança ficará conhecido como messianismo, que é basicamente uma liderança exercida tanto por um homem quanto por uma mulher, que tem um caráter religioso ao mesmo tempo que é político e social. Quem ouve esse podcast para se preparar para provas, né, vestibular, concurso, a dica que eu dou é que aqui no Brasil, esses movimentos messiânicos estão sempre associados a experiências no campo, fora de cidade. A Guerra do Contestado, a experiência de Juazeiro do Norte, também são outros movimentos messiânicos aqui do Brasil. E eu falei um pouco deles e de outros no episódio exclusivo para apoiadores lá no Apoia-se, tá? Se você quiser ouvir, é só entrar em apoia.se/historiaemmeiahora, se cadastrar, que aí você vai ter acesso a esse episódio e a muitos outros que eu já lancei e lanço toda semana. Bom, mas como eu estava dizendo, Conselheiro tinha alguns inimigos poderosos. Se não bastasse os donos das terras, Conselheiro arrumou briga com um peixe muito maior. O líder de Belo Monte começou a pregar contra a própria República. Eu comecei o episódio falando do fim da monarquia aqui no Brasil e da instauração do regime republicano. A questão que pouca gente sabe sobre Antônio Conselheiro é que ele era um crítico ferrenho desse novo regime político. Mas quando eu digo que o cara era um crítico, não é que ele propunha melhorias ou coisa assim, não. De acordo com Antônio Conselheiro, a República era um regime demoníaco, porque se separou a Igreja do Estado. Para vocês terem uma ideia do que foi essa oposição, eu vou ler um trecho de uma mensagem do próprio conselheiro a seus fiéis em um sermão chamado Sobre a República. Abre aspas. O objetivo do novo governo, a República, era o extermínio da religião, esta obra-prima de Deus que há 19 séculos existe e há de permanecer até o fim do mundo. Pois a República é o ludíbrio, o engano da tirania para os fiéis. E por mais ignorante que seja o homem, conhece que é importante o poder humano para acabar com a obra de Deus. O presidente da República, porém, movido por incredulidade que tem atraído sobre ele toda sorte de ilusões, entende que pode governar o Brasil como se fora um monarca legitimamente constituído por Deus. Fecha aspas. Eu não sei se você percebeu, mas se pá, ele não gostava muito de República não, né? Gente, esse trecho é importante para ilustrar o que o conselheiro e seus fiéis pensavam a respeito do novo regime que estava vigente no Brasil. Como falamos mais cedo, grande parte da população não estava sendo contemplada pelas tentativas de reforma, e esse abandono, por si só, já geraria uma revolta. Quando o conselheiro dava uma carga religiosa para essa aversão ao regime republicano, as novas lideranças precisariam tomar uma atitude, porque o que eu li para vocês é a pregação de um líder extremamente influente em sua comunidade, dizendo que a República não é um governo legitimado pelo próprio Deus. Molecada, tenta sentir o peso dessas palavras. Se um determinado grupo considera o regime político vigente ilegítimo, essas pessoas não obedecerão às leis, os decretos, o pagamento de impostos e por aí vai, né? É a receita para o caos generalizado. A oposição de Conselheiro contra a República é algo tão forte que uma das charges mais famosas do período é ele barrando a entrada da República em Belo Monte. E a República é representada por aquela personagem feminina que tem nas cédulas, tá ligado? Enfim, o que o Conselheiro falava contra a República não ficou apenas em palavras não, tá? Ele também agia. Um exemplo disso aconteceu em maio de 1893, quando Antônio Conselheiro e alguns seguidores estavam em uma cidade presenciando uma cobrança de impostos que havia aumentado consideravelmente após a proclamação da República. Antônio Conselheiro, na frente de todos, pegou o decreto que aumentava esses impostos, rasgou e queimou. E eu nem preciso falar que a galera, a população, na hora ficou em festa, né? A República recém-instaurada não poderia mais aceitar um desrespeito e descrédito que estava escancarado, né? Alguma coisa precisava ser feita. Mas você concorda comigo que até agora o Conselheiro e os seus seguidores não fizeram nada de muito sério? Claro, né? Tudo bem que eles inflamaram a população, rasgaram o decreto, mas será que isso é motivo suficiente para invadir um agrupamento de civis? Ainda mais se você fosse um governo republicano que estivesse tentando a todo custo mostrar que o seu governo era melhor que o anterior. O problema, gente, é que da mesma forma que o governo republicano queria mostrar que era melhor, ele também precisava mostrar força. Eles precisavam mostrar que eles conseguiriam comandar um país como o Brasil. A oportunidade perfeita para mostrar isso surgiu em outubro de 1896. Antônio Conselheiro desejava construir uma segunda igreja em Belo Monte e para isso ele havia comprado algumas madeiras em uma cidade próxima chamada Juazeiro. Mas o problema, gente, é que essas madeiras não foram entregues, mesmo o Conselheiro dizendo que elas já estavam pagas. Por conta dessa pequena briga, surgiu um boato que não sabemos se é verdadeiro ou se foi plantado por alguém, de que Conselheiro e seus seguidores iriam invadir Juazeiro para pegar as madeiras e destruir a cidade. Essa suposta ameaça foi a oportunidade perfeita para as elites locais acionarem a força militar da região contra os conselheiristas. Nesse primeiro momento, quem liderou esse avanço contra Canudos foi a elite local, e em outubro de 1896 tentaram invadir Canudos. Ao todo, foram feitas 4 expedições contra Canudos. As 2 primeiras não obtiveram sucesso, pois a quantidade de soldados enviados para reprimir os sertanejos era pequena em relação à resistência que encontraram em Belo Monte. Uma curiosidade aqui, gente, é que naquela época, aqueles que lutavam pelo lado de Conselheiro eram chamados por seus inimigos de jagunços. E você provavelmente já deve ter ouvido essa palavra para se referir a alguém que é meio desleixado ou coisa assim, né? Naquela época, essa palavra tinha uma conotação negativa, porque os moradores de Belo Monte não tinham armas de fogo, eles só tinham facões e ferramentas que eles usavam nas plantações. A primeira expedição aconteceu, então, em outubro de 1896. Uma força com 3 oficiais, 113 praças e 2 guias, comandados pelo Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, foi enviada para a estrada para deter os sertanejos. No dia 21 de novembro, cerca de 500 conselheiristas deram uma surra na tropa. Um oficial, 7 praças e 2 guias foram mortos. Após a notícia da derrota, uma nova tropa foi enviada com 10 oficiais, 609 praças, 2 canhões, canhão mesmo, e 3 metralhadoras, sob o comando do Major Febrônio de Brito. Porém, depois de um desentendimento entre o governo da Bahia e o comandante da tropa, o ataque a Canudos foi atrasado e o exército foi surpreendido pelos moradores de Canudos. 2-0 para Canudos, molecada. Essas 2 vitórias de Conselheiro contra os exércitos ganharam as manchetes de vários jornais por todo o país. Fato que gerou uma enorme revolta no presidente da época, chamado Prudente de Moraes. Falar sobre jornais e a Guerra de Canudos também é um tema muito importante, porque em agosto de 1897, o jornal O Estado de São Paulo, conhecido hoje como Estadão, enviou para Canudos um repórter chamado Euclides da Cunha, com o objetivo de observar e relatar os eventos em primeira mão. Eu não sei se seu ouvido está bem atento, mas Euclides da Cunha é um dos autores mais clássicos da nossa literatura, com o livro Os Sertões. E para quem não leu, esse livro retrata justamente a realidade vivida em Canudos. O livro foi escrito por Euclides a partir de sua experiência em campo como jornalista alguns anos após esse confronto. O livro foi importante porque mostrou para as elites das áreas mais urbanas do país como era a vida real fora desses grandes centros, né? Além disso, por muitos anos, o livro foi considerado a história oficial de Canudos. Para a historiadora Jaqueline Herrmann, abre aspas, Os Sertões foi certamente um livro definitivo no processo de formação do pensamento sociológico brasileiro, ao expor uma face triste, miserável e tão diferente do que o litoral pensava ser o Brasil, da ordem e do progresso republicano. E ao refletir sobre uma guerra fratricida que opunha o litoral do país, considerado avançado e civilizado, ao interior de um Brasil que ainda conservava uma parte significativa de seu povo, mergulhado no mais profundo atraso. Fecha aspas. Cara, essa análise é sensacional e ao mesmo tempo é triste, né? Presta atenção nisso. Isso ainda não mudou. Se você abre o jornal e olha para as projeções econômicas, você vê um Brasil próspero, crescendo, né? Mais ou menos, já esteve melhor, né? Mas você vê alguma coisa ali, né? Mas ao mesmo tempo, gente, dentro do mesmo país, praticamente 47% da população não tem acesso à rede de esgoto tratada. É um termo bonitinho para falar que quase metade do país não tem onde fazer cocô, gente. E olha que esses dados são anteriores à pandemia. Então dá para imaginar que agora, durante a pandemia que eu tô gravando esse episódio, 2021, tá ainda pior, né? Mas enfim, gente, vamos voltar pro tema do episódio. Depois dessas duas derrotas para Canudos, o coronel do exército brasileiro Moreira César foi convocado e seguiu para o sertão com mais de 1.300 homens. E além desses 1.300 homens, também foram somados aqueles que sobraram do segundo ataque. E além disso, também tinha uma brigada de infantaria, cavalaria, 6 canhões, 2 engenheiros militares. Molecada, você tá vendo que o número de combatentes está cada vez maior? Gente, mesmo com essa quantidade de combatentes, os moradores de Canudos conseguiram atacar o coronel Moreira César, que foi ferido e algumas horas depois faleceu. Nesse confronto, além do coronel, 13 oficiais, 103 praças do exército e da polícia também foram mortos. Foi então organizada uma quarta e última expedição para eliminar de uma vez por todas Canudos e fazer deles um exemplo. Liderados pelo general Arthur Oscar, uma expedição com mais de 10 mil homens, olha o nível da parada, foi enviada para o sertão e carregados com equipamento de guerra pesado. Em outubro de 1897, o exército cercou o acampamento e garantiu que quem se rendesse sobreviveria. Mas o acordo não foi cumprido. Todos aqueles, gente, todos aqueles que lutaram ao lado de Belo Monte foram degolados, incluindo algumas mulheres e crianças que também foram mortas pelas tropas. O corpo de Antônio Conselheiro foi encontrado no dia 22 de setembro por oficiais do exército, mas até hoje não sabemos a causa oficial de sua morte. No dia 5 de outubro, o Belo Monte foi invadido, queimado com querosene e explodido com dinamite. A República fez com que o caso de Canudos fosse convertido em um grande exemplo para o resto do país, caso outras revoltas contra a República surgissem. Tanto que o crânio de Conselheiro foi levado para o Rio de Janeiro para ser estudado como uma prova da loucura e fanatismo daquele homem, de acordo com os seus inimigos. Nessa guerra, gente, foi enviado um fotógrafo para Canudos, tá? E as fotos que esse brother tirou eu vou mandar lá no grupo de apoiadores do WhatsApp, tá bom? Só para avisar mesmo. Gente, agora, né, acabou o episódio, vamos fazer um resumão do que foi a Guerra de Canudos. E, bem, falar sobre o que foi essa guerra, em muitos aspectos, não é uma tarefa muito fácil, tá ligado? Como vocês viram, existem muitas semelhanças com a realidade de alguns brasileiros hoje em dia. Tipo, falta de condição digna de moradia e subsistência, sem acesso a terras e sem nenhum tipo de amparo do Estado, enquanto se fazem projeções econômicas otimistas. É como se existisse mais de um Brasil dentro do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, a Guerra de Canudos foi um conflito no sertão da Bahia, que de um lado estava Antônio Conselheiro e seus fiéis, e do outro lado, o exército brasileiro e a elite local. Conselheiro construiu uma comunidade baseada em seus discursos religiosos e que, em sua vida social, usava da repartição de terra e dos bens sua principal marca. A comunidade de Belo Monte cresceu tanto que simbolizou um problema para os políticos e fazendeiros da região. Depois de algumas tentativas de invadir a região, os conselheiristas foram brutalmente assassinados e usados como exemplo para que outras revoltas não acontecessem mais. Um dos aspectos mais importantes de todo esse conflito pode ser resumido em três palavras: acesso a terras. A realidade vivida pelos moradores de Belo Monte mostra como o abandono e a falta de políticas públicas, tanto do governo local quanto do governo federal, podem ser literalmente fatais. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. É um tema muito interessante, muita gente não o conhece. E vou te dar o papo, vocês sabem, eu sempre falo isso pra vocês. História do Brasil dá uma diminuída nos plays, tá ligado? Então, se vocês quiserem mais episódios de História do Brasil, eu vou pedir muito mesmo, por favor, compartilha esse episódio, pode crer? Posta no Twitter lá, é @h30podcast, o arroba do Twitter do podcast. E posta também nos stories, porque isso me ajuda muito. Quebra esse galho aí e marca lá no Instagram, que é @historiaemmeiahora, beleza? Compartilha aí se você puder. Se você tiver de bobeira, quiser ouvir mais conteúdo exclusivo, quiser me ajudar a continuar fazendo História em Meia Hora, dá uma passada lá no meu Apoia-se, pode crer? Não esquece, é apoia.se/historiaemmeiahora, mas claro, só se você quiser e puder ajudar. Novamente, senhores, tem um outro podcast, né? Eu já falei algumas vezes isso, é o História pros Brother, ouve lá depois, eu acho que você vai gostar, e me siga nas redes sociais, por favor, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, na Twitch também, eu faço mais live lá de vez em quando, tá ligado? E é isso. Senhores, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!